ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 27 de setembro de 2016. João Leite caiu na frente. Duas pesquisas mostram os candidatos com mais chances de irem para o segundo turno das eleições em BH. Mais bicicletas. Ativistas pedem que próximo prefeito considere as duas rodas como modo de transporte viável na capital mineira. E mais, nas eleições americanas, Hillary e Trump se enfrentam em debate. E na Colômbia, as FARC assinam acordo de paz com o governo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
Duas pesquisas divulgadas ontem e hoje apontam para decisão no segundo turno nas eleições em Belo Horizonte. Datafolha divulgada ontem mostra o candidato João Leite, do PSDB, com 32% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil, do PHS, com 18%. Délio Malheiros, do PSD, tem 6% e Rodrigo Pacheco, do PMDB, 5%. Atraso em Reginaldo Lopes, do PT, com 4%. Luiz Tibé, do PTdoB, Maria da Consolação, do PSOL e Aros Biondino, do PROS, tem 3% cada. Sargento Rodrigues, do PDT, e Marcelo Álvaro Antônio, do PR, 2%. Vanessa Portugal, do PSTU, 1%. 15% votariam branco ou nulo e 7% não sabem ou não responderam. Na simulação para o segundo turno, João Leite tem 49% das intenções de voto contra 30% de Alexandre Calil. A pesquisa ouviu 1.022 eleitores nesta segunda-feira. Ontem foi divulgada uma pesquisa Ibope para a corrida da Prefeitura de BH. João Leite, do PSDB, dessa vez aparece com 33%, Alexandre Calil, do PHS, com 25%. Eros do PROS, 4%, mesmo percentual de Reginaldo Lopes, do PT. Délio Mareiros, do PSD, vem com 3%, empatado com Luiz Tibé, do PTdoB, Rodrigo Pacheco, do PMDB. Maria da Consolação, do PSOL, e Sargento Rodrigues, do PDT, tem 2% cada. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, e Vanessa Portugal, do PSTU, estão em último, com 1% cada um. Brancos e nulos somam 13% e 6% não sabem ou não responderam. No segundo turno, pelo Ibope, João Leite teria 47% e Calil 32%. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de setembro. Ambas foram encomendadas pela TV Globo. A disputa para a Câmara de Vereadores em BH é acirrada. São mais de 35 candidatos por vaga. Mas diante de tantos nomes e da variedade de propostas, como o eleitor faz para conhecer seus candidatos? A resposta você confere na reportagem de Carles Carmigliato.
Para escolher um, entre 1.453 candidatos a vereador em Belo Horizonte, a estudante Sofia Lohane, de 18 anos, avalia as informações contidas nos panfletos que recebe nas ruas, mas admite que essa é uma forma superficial de conhecer os aspirantes ao cargo.
Eu acho que não tem como você conhecer um candidato com 30 segundos que ele está falando lá, só o nome dele e o número. Então acaba que você, se você tiver dinheiro, você tem muito mais chance de você ser eleito do que se você não tivesse dinheiro e está fazendo uma campanha com menos informação, distribuição de informação e conhecendo menos gente também.
Já o taxista Dornelas Rocha, de 68 anos, diz se informar sobre as propostas por diferentes meios e não dispensa uma conversa cara a cara com os concorrentes para ajudar a definir em quem vai votar.
Pela TV, pelos panfletos, às vezes até quando dá a oportunidade de você conversar com um indivíduo, você sabe que ele pode fazer alguma coisa ou não. É muito melhor, corpo a corpo, tete a tete.
Estudante de veterinária, Mariana Pinheiro, de 23 anos, acredita que com a proibição do financiamento privado da campanha, as redes sociais podem até fazer a diferença, mas nada supera o corpo a corpo com o eleitorado.
Eu acho o mais importante a mídia, mas eu acho que também tem que ter o corpo a corpo, a conversa entre o povo também.
Nem TV, nem rádio, nem redes sociais. Em ano de corrida eleitoral encurtada, a presença física é que deve ajudar na conquista do voto. Neste ano, o bloco reservado à propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV foi reduzido de 30 para 10 minutos e só contempla os candidatos a prefeito. Os vereadores têm direito a apenas a inserções ao longo da programação das emissoras. Mesmo assim, ficam com apenas 40% dos 70 minutos diários destinados às eleições, ou seja, são só 20 minutos para quase 1.500 concorrentes ao Legislativo de BH. O período de campanha também está menor, passou de 90 para 45 dias. Para o presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Carlos Manhanelli, a mídia será aliada apenas dos candidatos que construíram um trabalho sólido nas comunidades.
Uma campanha de vereador, se ela nasce da base liderada por essa pessoa, ou ele tem que ser considerado líder. Então, esse corpo a corpo, ele já vem fazendo há muito tempo. Ele já tem essa presença física presente nos seus liderados. Na época da campanha, ele vai apenas repassar essa presença física numa outra condição, agora como candidato, não mais como apenas líder. Você deve ampliar a sua campanha de vereador dentro do segmento.
Nestas eleições, também não vale gastar demais para conquistar o voto do eleitor. Isso porque a reforma eleitoral fixa limites de gastos, que no caso da eleição para vereador em BH é de exatos R$ 607.081. A lei estipula ainda limites quantitativos para a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referentes às atividades de militância e mobilização de ruas nas campanhas eleitorais. Na capital mineira, o limite de contratação para um candidato à Câmara Municipal é de 615 pessoas. O cientista político e professor da PUC Minas, Otávio Dulce, explica que o comportamento do eleitorado não é homogêneo. Cada eleitor busca se informar sobre os concorrentes de uma maneira diferente. Comportamento que leva em conta contexto social e hábitos de vida.
Que eleitores que têm mais informação já têm, assim, algumas identificações com partidos, por exemplo, então ele já busca dentro de um universo mais definido do que um eleitor que não tem, que acaba decidindo votar por alguém na última hora, porque alguém pediu ou um amigo sugeriu, né? É diferente.
Belo Horizonte tem quase 2 milhões de eleitores que vão eleger, no dia 2 de outubro, 41 vereadores para a Câmara Municipal. Repórter Carlos Carmigliati.
E organizações de ciclistas lançam campanha para pautar as demandas de mobilidade em torno da bicicleta nas eleições de 2016. Em BH, cobram do novo prefeito o cumprimento do plano de mobilidade, que prevê a construção de 400 quilômetros de ciclovia até 2020. Mais informações com Lucas Negrisoli.
Apenas 0,4% da população de Belo Horizonte, cerca de 10 mil pessoas, fazem uso diário da bicicleta como meio de transporte. É o que mostram os dados mais recentes da BH Trans, que são de 2012. A meta do plano de mobilidade, até 2020, é aumentar em 15 vezes esse número, fazendo com que 6% dos moradores da capital utilizem a bicicleta, isto é, cerca de 150 mil pessoas. Para isso, o plano prevê a expansão das ciclovias dos atuais 87 quilômetros para 400 quilômetros, também até 2020. Mas o aumento da malha cicloviária não é a única demanda dos ciclistas belo-horizontinos para os candidatos a prefeito. A membro do BH em Ciclo, Amanda Corradi, afirma que em BH as ciclovias são construídas de forma desconexa, que cobra dos concorrentes compromisso com melhorias.
E a minha avaliação é que elas são construídas desconexas, né? Não temos uma rede cicloviária. Está abaixo da média que a gestão prometeu. A meta do plano de mobilidade são 411 quilômetros até 2020. Então temos aí um longo trajeto para alcançar nos próximos 4 anos. E a gente está correndo atrás desses candidatos. Alguns já finalizaram, ser receptivos, né, à ideia. A gente está aí tentando marcar agenda para conversar com esses candidatos.
Para que os candidatos à prefeitura e ao Legislativo Municipal se comprometam com as demandas dos ciclistas, a União de Ciclistas do Brasil, em parceria com organizações regionais espalhadas por todo o país, lançou a campanha Bicicleta nas Eleições. Mais de 50 municípios, incluindo o BH, já aderiram à iniciativa. A ideia da campanha é enviar propostas de ação aos candidatos às eleições de 2016. Para o presidente da União de Ciclistas do Brasil e coordenador de articulação do projeto Bicicleta nas Eleições, André Geraldo Soares, o sistema de transporte atual, muito centrado no automóvel, está em falência. Por isso é preciso repensar o modelo. Ele afirma também que, apesar das vantagens do uso da bicicleta como meio de transporte já serem difundidas entre os administradores públicos, a divisão do hábito de ciclismo como meio de transporte ainda é difícil.
A bicicleta tem uma série de vantagens, tanto para os indivíduos e famílias que as utilizam, quanto para a sociedade ou para a cidade, né, para a comunidade, quanto também para a natureza. Então, a difusão larga do hábito do ciclismo como meio de transporte tende a colaborar nessas três vertentes. Então, vantagens já conhecidas da sociedade, também são conhecidas dos administradores públicos e também dos candidatos, entretanto ainda tem muita resistência frente aos poderes econômicos e outros interesses envolvidos na manutenção do atual modelo.
No site deumpasso.org/candidato, você pode conferir o posicionamento dos concorrentes da Prefeitura de Belo Horizonte em relação às demandas da campanha Bicicleta nas Eleições. Repetindo o site, deumpasso.org/candidato. Repórter Lucas Negrisoli.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, hoje tem encontro com profissionais da área de saúde às 13h30. Eros Biondino, do PROS, às 14h, tem reunião com a diretoria do Hospital Evangélico e às 16h30 faz caminhada pela Avenida Silvano Brandão. Maria da Consolação do PSOL, às 16h, da entrevista para a Rede TV, às 18h, tem encontro com arquitetos e às 22h, promove debate na Praça da Estação. Reginaldo Lopes, do PT, tem encontro com a diretoria do Sindimetro, às 14h30. Sargento Rodrigues, do PDT, às 14h, faz caminhada na Avenida Pedro II. Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgou sua agenda para hoje. Olha, os candidatos Délio Malheiros, Calil, João Leite, Luiz Tibé, Marcelo Álvaro Antônio, Reginaldo Lopes, Rodrigo Pacheco e Sargento Rodrigues, todos eles participam de um debate na TV Alterosa a partir das 22h30 da noite. E a partir de hoje, eleitores não podem ser presos ou detidos, salvo em flagrante ou para cumprimento de sentença criminal. A regra está prevista no Código Eleitoral e serve para garantir a liberdade do voto e vale até 48 horas após o encerramento do pleito. Mandados de prisão da Operação Lava Jato, por exemplo, não devem ser cumpridos pela Polícia Federal até a semana que vem. E aí foi publicada no Diário Oficial de Minas, Minas Gerais, a resolução conjunta das Forças de Segurança Pública do Estado sobre a proibição da venda de bebidas nos dias no dia da eleição, na verdade, né? Não são nos dias. A proibição, então, fica entre as 6 horas da manhã e as 18 horas, do dia 2 de outubro. A proibição de venda, distribuição e fornecimento de bebidas alcoólicas em bares, boates, hotéis, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos do tipo. As pessoas que forem identificadas descumprindo as disposições da resolução vão ser sujeitas a sanções penais já constantes na legislação vigente. Legislação vigente, tá? Não vidente. Legislação, ela não tem visões.
Trânsito.
Os caminhões da BH Trans mostram trânsito bom nos principais pontos da cidade, com uma movimentação na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno, também Brasil com Francisco Salles, aí com trânsito um pouco mais movimentado. Agora, 12h46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor e também debate entre Hillary e Donald Trump para as eleições dos Estados Unidos.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Internacional.
Donald Trump, do Partido Republicano, e Hillary Clinton, do Partido Democrata, participaram na noite de ontem de um debate com suas propostas para a presidência dos Estados Unidos. O debate durou 95 minutos e foi transmitido para todo mundo. Trump criticou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que teria levado empresas para o México, e também prometeu maior corte de impostos desde Ronald Reagan. Hillary defendeu o livre comércio, prometeu aumentar a taxação sobre os mais ricos e rever a relação da polícia com a comunidade, fazendo referência aos casos de morte de pessoas negras em abordagens policiais. E no próximo domingo, os colombianos vão votar se aceitam ou não o acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O documento foi assinado ontem em cerimônia em Cartagena das Índias. Caso a população concorde, as FARC vão abandonar as armas e se integrar em um sistema político, mas quem cometeu crimes dentro da guerrilha terá julgamento.
Economia.
O Banco Central aumentou a projeção para a inflação deste ano. Na estimativa, o IPCA deve ficar em 7,3% em 2016, ante os 6,9% previstos em junho. O cálculo está no relatório trimestral da inflação, divulgado hoje em Brasília. Em 2017, a inflação deve recuar e encerrar o ano em 4,4%, num cenário com dólar a R$ 13,30 e taxa de juros a 14,25%.
Questões metropolitanas.
Da coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, conta como os futuros prefeitos devem se articular para encontrar soluções conjuntas para a região metropolitana.
O professor Roberto Montemor, no próximo domingo, todos os municípios da região metropolitana vão escolher novos prefeitos. Alguns vão deixar para o segundo turno, mas várias questões que os moradores demandam, soluções, como mobilidade, questão de meio ambiente, todas elas precisam de soluções integradas, que né, demandariam aí uma articulação mais forte entre esses prefeitos. Professor, como é que deve ser preparada essa articulação para que essas soluções cheguem, né, a todos os moradores da região metropolitana, sem que cada prefeito tenha de tomar suas próprias soluções assim, individualmente?
Olha, você tem dois modos principais, vamos dizer. Um é a própria união dos prefeitos, né? Os prefeitos organizados na Grambel, que é a associação dos prefeitos da região metropolitana e eventualmente, em alguns casos especiais, organizados também em torno de um consórcio de serviços ou mesmo um consórcio informal, como é o caso de alguns prefeitos da região norte, da região metropolitana, do Eixo Norte. A outra coisa é através do Estado, né, com a mediação do arranjo metropolitano. E aí você tem a Assembleia Metropolitana formada por todos os prefeitos e chefes de Câmara e tem principalmente o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, onde Belo Horizonte tem dois assentos, Betim e Contagem, cada um tem um assento, e os outros 31 municípios escolhem três representantes. E aí essas questões metropolitanas mais diretas são tratadas nesse conselho, que tem também a presença do governo do Estado e a presença da sociedade civil, muito atuante, apesar de uma representação pequena de apenas 2 membros, mas muito qualificada, né, com presença dos órgãos de classe variados, dos movimentos populares, da própria universidade, enfim. Então, o que a gente espera é que haja agora um avanço aí significativo nessa articulação do Estado com os municípios, né, com a presença mais forte, vamos dizer, dessa articulação, e que permita, enfim, que algumas das soluções que já estão claramente colocadas, né, por exemplo, integração tarifária a nível metropolitano, intermunicipal, isso é uma coisa fundamental, né, uma vergonha, de uma certa maneira, eu considero, você ter esse imóvel implantado dessa forma, onde você tem estação metropolitana e estação municipal. Isso é uma questão política, isso é uma questão de decisão política, de articulação entre as prefeituras e o Estado tem que ter um papel significativo nisso aí. A gente vai também agora começar um trabalho, esse poderia ser considerado um pouco a terceira etapa do trabalho metropolitano que a universidade vem fazendo, que começou com o plano diretor, né, que é conhecido por PDDI, entre 2009 e 2011. Depois o marco zoneamento, entre 2013 e 2015. E agora foi assinado, a semana passada, um convênio do ITEAD com a Agência Metropolitana, em que a equipe da UFMG vai elaborar a revisão de 11 planos diretores, 11 entre os 34 municípios da região metropolitana. A sua maioria são municípios pequenos, mas a gente espera que seja extremamente significativo, até porque são os que mais precisam de apoio, né? E como uma espécie de projeto piloto, né, para dar andamento a essa, trazer para o nível do município essas coisas que foram definidas a região, a nível metropolitano. Então, acho que a gente está avançando e eu espero que aí dessas eleições saia um processo que eu acho que em alguns aspectos vai ser mais listo, né? Vai ser mais interessante com essas restrições de doação de empresas, onde eventualmente a própria questão dos interesses econômicos elegendo candidatos, tanto vereadores como prefeitos, perde um pouco do peso e você pode imaginar, talvez, que um grupo de pessoas mais comprometido com o bem comum, com o bem do município, esteja sendo eleito como representante na medida em que o poder econômico perde força relativa.
Bacana. Professor Roberto Montemão, então agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima terça-feira a gente retorna com a coluna de questões metropolitanas.
Tudo bem, Vinícius. Aí já com a eleição passada.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o MEC anuncia o nome das mantenedoras que vão abrir novas faculdades de medicina em Minas.
Jornal UFMG.
Amigos e amigas de Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Vote nos candidatos do PCdoB e PT para fazermos mais e melhor para a cidade de Contagem.
Porque o trabalho não pode parar. Carlinho vai criar o mutirão da saúde para acabar com as filas, garantindo o funcionamento dos postos de saúde até 22 horas. No dia 2 de outubro, vote 65. Vice João Guedes.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Educação.
O Ministério da Educação divulgou o nome das mantenedoras que vão ser responsáveis pelos novos cursos de medicina particulares no país. Quatro deles em Minas Gerais, sendo um em Contagem, na região metropolitana. Os demais cursos vão ser abertos em Passos, Poços de Caldas e Sete Lagoas. Em Contagem, a instituição responsável pela nova graduação será a PUC Minas.
De olho na cidade.
Os carrapatos estrelas são transmissores da bactéria Rickettsia rickettsii, que causa a febre maculosa. Os parasitas se hospedam em animais como cavalos e capivaras. O assunto entrou em discussão devido à morte do menino Thales Martins Cruz com a doença, numa suspeita de ter se infectado no Parque Ecológico da Pampulha, além da suspeita sobre a doença da febre maculosa em mais dois pacientes da capital. As informações com Gabriel Martins.
Isolar animais hospedeiros de carrapato estrela, como capivaras e cavalos. Aplicar veneno em parques e praças para combater a infestação. Ou fechar as áreas verdes para visitação. Especialistas se divergem sobre quais seriam as formas mais eficazes de controlar a proliferação do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa, doença que já contaminou 12 pessoas em Minas neste ano, com 4 mortes, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Para pesquisador do Instituto Florestal de São Paulo, Kátia Mazei, a aplicação de carrapaticidas tem baixa efetividade em animais livres, que se deslocam de um lugar a outro. Capinar a grama, fazer o controle populacional das espécies, com castração, vasectomia e ligação de trompas, e restringir a alimentação, podem ajudar a solucionar o problema. Mas a principal medida para Kátia Mazei é conscientizar a população a manter o alerta durante e após as visitações em áreas verdes, com comportamentos bem simples.
O que realmente tem funcionado é a prevenção das pessoas em relação às suas roupas, ao banho, a esse tipo de cuidado. As outras medidas, elas são bastante paliativas. Ao passear no parque ou em áreas onde circulam cavalos, capivaras, mesmo quando a pessoa vai passear numa zona rural, sítios, fazendas, é importante sempre observar as roupas. O carrapato, para ele infectar, ele precisa ficar mais de 6 horas preso ao corpo da pessoa. Então, é sempre bom fazer a prevenção, né? Um banho, né? Verificar as roupas, principalmente.
Isolar ou remover os animais hospedeiros não seria a solução. Além de não eliminar os carrapatos, não impede que outros animais ocupem a região, na avaliação do professor da Federal de Viçosa, Tarcísio de Paula. Ele foi um dos responsáveis por implementar um método de controle do carrapato estrela no campus da universidade. Além de castrar os bichos, o pesquisador explica como utilizou as próprias capivaras para combater o carrapato estrela.
O que nós fizemos foi utilizar uma mochilazinha para colocar em cada capivara que a gente capturava, e nessa mochilinha tinha um tubinho de PVC pequeno, totalmente fechado, com um único furo, contendo um medicamento para que ele fosse pingando bem lentamente no dorso do animal. Com esse mecanismo, a gente teve a presença do veneno em contato com o animal durante 3, 4 meses. Conseguimos reduzir significativamente a população dessa forma aqui em Viçosa.
Desde 2008, 113 casos de febre maculosa foram confirmados em Minas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, com 46 mortes. Em Belo Horizonte, 2 casos foram confirmados em 2016, sendo que um deles evoluiu para o óbito. O de um garoto de 10 anos, que contraiu a doença após acampar no Parque Ecológico da Pampulha. O combate ao carrapato estrela tem motivo. É na picada que ele pode transmitir ao ser humano a bactéria causadora da febre maculosa, a Rickettsia rickettsii. Mas para isso ele precisa estar infectado pela bactéria. Os hospedeiros, como capivaras, gambás, cavalos e cachorros, também podem contribuir para alastrar a doença, como explica o professor do Departamento de Parasitologia da UFMG, Ricardo Nascimento de Araújo.
Normalmente, o que acontece com esses animais é o seguinte, eles vão se infectar com a bactéria quando um carrapato infectado pica esses animais. Vai transmitir a bactéria via saliva e o hospedeiro vai se infectar com a bactéria. Para que o carrapato consiga transmitir essa bactéria, ele tem que ficar fixo no hospedeiro por pelo menos 4 horas. Uma vez que a bactéria foi transmitida para o hospedeiro, ela vai reproduzir no corpo do hospedeiro, e ela vai ser distribuída pelo corpo dele através da circulação. Durante essa distribuição, se um carrapato picar o animal, ele vai ingerir o sangue contendo a bactéria e se infecta.
Para combater o carrapato estrela, a Prefeitura de BH informa que adota ações como capinar gramas, aplicar carrapaticidas nas áreas verdes e em cavalos, e ainda distribuir material educativo à população com medidas preventivas. O monitoramento de parques da Pampulha e na Orla da Lagoa foi intensificado após a morte do garoto por febre maculosa. Nova reunião para discutir soluções para o problema está marcada para o dia 6, com a participação de representantes da Prefeitura, do IBAMA e do Ministério Público de Minas. Repórter Gabriel Martins.
O presidente da COAB, a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Alessandro Marques, afirma que vai enviar um ofício à Advocacia Geral do Estado para que o Estado interceda em favor das ocupações de Isidora no julgamento que vai ocorrer amanhã. A declaração foi dada em uma audiência pública que foi realizada na manhã de hoje na Assembleia Legislativa. Moradores das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, que moram no local, movimentos sociais lotaram o Teatro da Assembleia e parte dos presentes precisou ser acomodada nos corredores. As ocupações denunciam a truculência da polícia em ações de despejo na capital mineira e afirmam que a Prefeitura de Belo Horizonte não apresentou nenhuma proposta para resolver o conflito. Segundo as lideranças das ocupações, 8 mil famílias moram na região do Isidora e não tem para onde ir. A situação será julgada amanhã pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a partir de 1h30 da tarde. A Prefeitura de Belo Horizonte já tem um pedido de reintegração de posse do terreno, mas a ação foi suspensa pela Justiça em setembro do ano passado. O representante da ocupação Vitória, Pascoal Patrício dos Santos, afirma que a ocupação do local foi necessária porque os moradores não tinham para onde ir.
Estamos ali naquele lugar há mais de 3 anos, então estamos ali ocupando aquele lugar por necessidade. Nós precisamos de moradia digna, não temos como pagar o aluguel, estamos cansados da cruz do aluguel. Por isso decidimos ocupar aquele lugar, que estava ali, aquelas terras estavam desativadas há mais de 35 anos que eu conheço a terra.
Nem a Polícia Militar, nem a Prefeitura enviaram representantes para audiência na Assembleia. A PBH afirma que aguarda a integração de posse porque planeja a construção de 13 mil unidades habitacionais no local. Famílias que vivem nas ocupações vão fazer uma marcha amanhã no dia do julgamento. A manifestação vai sair de manhã da região de Isidora, no vetor norte de BH, até a sede do Tribunal de Justiça, na Avenida Afonso Pena, onde o caso será julgado. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Lucas Negrisoli, Carlos Carmigliar, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.